Eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Cada vez mais, à medida que o tempo passa, mais certezas temos de que não sabemos nada sobre a nossa filha. Ou melhor dizendo, cada vez mais sabemos que há sempre algo mais para saber.
E o meu cérebro deu um nó. Trava-línguas à parte, a verdade é que, tendo a Amélia nascida em pandemia, como todos já sabem, acabámos por ter no Fica em Casa o mais importante dos conselhos. E foi o que teve de ser. Contudo, bem sabemos que isso nos levou a, eventualmente, não explorar tanto outras visões, outras abordagens ou outras respostas.
Aliás, hoje percebemos que tivemos problemas que, na altura, não encarámos como tal. Por exemplo, a recusa da mama. E à medida que o tempo passou e fomos falando da história, muita gente nos disse que talvez a osteopatia pudesse ter sido uma grande ajuda.
E aqui está o clique que nos fez chegar até ao nosso convidado de hoje, Gonçalo Santos, osteopata infantil e pai de 4. A osteopatia pode ser uma resposta para alguém que nos ouça. Poderia ter sido para nós, não tenham dúvidas. E ainda pode ser. Vão perceber que nestas coisas não vale a pena pensar que já vamos tarde demais.
E para lá da experiência profissional, o Gonçalo conta com 4 filhos no CV.
Isso sim é experiência.
Esta parte dá aquele aconchego de sabermos que estamos a falar com alguém que vai compreender o que estamos a viver, que nos vai compreender até quando nem nós próprios sabemos bem se nos estamos a compreender.
Mas isto hoje é só trava-línguas, eu não estou percebendo nada. Enfim, olhem, se gostavam de saber mais sobre a osteopatia, designadamente na infância, fiquem connosco. O que é, como funciona, em que casos pode ser útil e muito, muito mais a desvendar nesta conversa que, sim, bem podia ser uma consulta.
Uma consulta daquelas que nos fazem ter vontade de regressar. Vejam lá se não concordam.
E pronto, e vamos então dar início. Hoje temos uma conversa. Temos uma conversa sobre um tema que não se cruzou com a nossa vida e, aliás, já tivemos a oportunidade até de explicar ao nosso convidado porquê. Nós vivemos os primeiros tempos de Amélia confinados e havia sempre aquele grande receio. Se calhar não vale a pena pensar muito no que fazer, porque não podemos fazer grande coisa, mas temos a certeza absoluta, pelo que temos explorado, que teríamos tido respostas e soluções naquilo que foram os grandes desafios que enfrentámos, principalmente naqueles primeiros tempos em que estamos a tentar conhecer o bebé que chegou à nossa casa e à nossa vida. Por isso, Gonçalo Santos, osteopata infantil, muito, muito obrigada por esta oportunidade, por este privilégio que é podermos conversar um bocadinho e falar sobre o que são estas respostas e soluções que podemos encontrar neste lado, nesta abordagem, porque lá está, o olhar, creio eu, tem de ser cada vez mais de vários pontos de vista, de várias valências. Obrigada, Gonçalo.
Olha, Ana, antes de mais, muito obrigado eu também pelo convite, obrigado também por me darem aqui o palco para poder passar a minha experiência, a minha informação, o meu conhecimento, porque junto aqui duas fontes de conhecimento, que é, por um lado, aquilo que estudei e tenho vindo a estudar do ponto de vista profissional, da osteopatia e antes da fisioterapia, e complementando com outras formações relacionadas com o bebé, com a parentalidade, etc. Mas também aqui com o meu laboratório, com a minha experiência pessoal de 4 filhos, que realmente também me deu aqui um olhar, uma visão diferente. Eu usei aqui um verbo no passado, mas se calhar o mais correto é usar mesmo o presente, que ainda olho e que me ajuda aqui nos dias de hoje a aprender e a evoluir e no fundo também nesta fase já da minha vida, de partilhar também com outros, através das nossas formações, através aqui de podcasts como aqui o vosso, e por isso também o meu agradecimento por me abrirem a porta aqui da vossa casinha, e com muito gosto que eu estou aqui.
Nós é que temos que agradecer. O Gonçalo, eu gostava de começar por fazer aquela pergunta, se calhar é óbvia, mas que temos que fazer, o que é a osteopatia?
Não sei se é assim tão óbvio, sinceramente, porque acredito que se fizéssemos aí uma sondagem, se há muitas pessoas na opção B ou C de não sei exatamente o que é, se calhar assinalavam essa. Olha, a osteopatia, se vocês quiserem procurar uma definição daquelas mais pomposas, etc., vejam no Google, que há uma correta descrição do que é a osteopatia. Eu gosto de dizer o que é que para mim é a osteopatia, o que é que para mim faz sentido, para que todas as pessoas percebam o que é a osteopatia. Basicamente, osteo vem de osso, portanto, no fundo, a osteopatia é o que trata as disfunções ósseas. E o que é isto na prática? Basicamente é, através das mãos, através da terapia manual, o que um osteopata faz basicamente é devolver a mobilidade às articulações ou tecido ósseo que está mais rígido ou que não tem tanta essa mobilidade e que a perdeu por variedíssimos motivos, por um trauma, por uma menor mobilidade, um menor movimento. Portanto, no fundo, a osteopatia, através das mãos, através da terapia manual, devolve aqui esta mobilidade das articulações. No fundo, aqui corrige também o alinhamento deste tecido ósseo, ou daí o ósteo. Da osteopatia infantil, basicamente é perceber este conceito de alinhamento, este conceito de elasticidade, mas adaptado aqui à população pediátrica, à população infantil. E quando nós começamos a ver bebés, aquela ideia que todos os bebés são muito moles, são muito elásticos, são muito flexíveis, aí começamos a perceber que nem todos têm esta mobilidade dita normal ou dita tão visível, porque há realmente bebés muito rígidos na globalidade. E há alguns bebés que têm zonas do seu corpo também muito rígidas e que são essas zonas que depois vão dar, por exemplo, um achatamento da cabeça, ou um formato de cabeça menos redondo, ou uns braços mais rígidos, ou um pescoço mais desalinhado, ou umas pernas também mais rígidas, depois vão dar as cólicas, o refluxo, as etapas de desenvolvimento que podem ser um bocadinho mais desafiantes. Portanto, a osteopatia, resumindo toda esta explicação, basicamente, devolve aqui a mobilidade destas articulações e permite à criança, no caso da osteopatia infantil, permite à criança crescer e desenvolver-se de uma forma mais correta, mais direita, mais alinhada, isto na perspectiva física, ok? Não sei se fui claro.
Não, bastante, aliás, fomos, digamos assim, à etimologia, não é? Partimos da palavra para depois aplicar naquilo que realmente é o vosso trabalho. E Gonçalo, e da experiência, o que é que dirias? Que há realmente uma procura por prevenção ou há sinais de alerta, há preocupações que levam à procura de um osteopata? O que é que cada vez mais acontece? O que é que cada vez mais fazem os pais para chegarem até ti, digamos assim?
Olha, só para contextualizar, este podcast está a ser gravado em 2023, não é? Em janeiro de 23, e eu tenho aqui o marco de uma década já a trabalhar com bebés, e há 10 anos atrás as pessoas vinham por desespero, ponto. Desespero, entenda-se, Gonçalo, já experimentei tudo, o meu bebé não dorme, o meu bebé tem este problema, tem a cabeça assim, não gatinha, sei lá, variedíssimos motivos, e as pessoas vinham muito com esta ideia: já experimentei tudo, você é a minha última opção. Portanto, esta é diria aquele conjunto de pessoas ou de pais que vinham muito por desespero, ok? Hoje em dia, 10 anos depois, felizmente, e também acredito muito, fruto das redes sociais, fruto deste acesso à informação, que se calhar há uns anos atrás não tínhamos. Hoje as pessoas já vêm também, não todas, mas algumas já vêm por prevenção. E isto é muito curioso, porque primeiro diz-nos que nós estamos a fazer um bom trabalho e que realmente temos impacto na vida das crianças e das famílias. Depois diz-nos também que o conhecimento está a passar. Depois também diz-nos que o pediatra ou os médicos são pessoas extremamente importantes no ecossistema, no mundo do bebé, mas não têm o conhecimento global. Portanto, hoje em dia há mais profissionais que são mais especializados em determinadas áreas. E isso a osteopatia, no fundo, já começa a transmitir esta mensagem. Os pais já começam a ter menos algo, já vêm perdendo o receio, porque eu sei que no subconsciente dos pais pode pensar, mas o que é que eles vão fazer ao meu bebê? Será que o vão estalar? Será que vão fazer sei lá, uma série de técnicas que às vezes vês aí alguns vídeos que não fazem sentido nenhum? Mas a verdade é que também já pais já começam também a perceber a importância e não terem tanto medo, porque na verdade não há que ter medo, há que confiar no profissional, há que perceber que esta prática é uma prática feita por especialistas, como outra área qualquer. Portanto, eu diria, respondendo à tua pergunta, que há aqui dois tipos de pessoas: as pessoas que vêm por desespero e as pessoas que já vêm, felizmente, por prevenção, porque sabem que o bebé dentro da barriga da mãe pode ter posições de muita compressão, porque sabem que o tipo de parto, um parto mais de fórceps, de ventosas, uma cesariana, portanto, fisicamente, e eu falo muito da palavra fisicamente, porque é isto que nos distingue, fisicamente o bebé não teve o mesmo movimento, nem passou pela mesma experiência em comparação com um parto em que não teve tanta complicação. Portanto, estes já há pais que vêm realmente por uma avaliação geral, por uma avaliação global. E isso, honestamente, deixa-me bastante feliz, satisfeito, e é este certamente o caminho.
E para quem não está sensibilizado com esta abordagem, há assim algum sinal que deva ser visto como um alerta e que nos leve à consulta?
Sim,
Que nos
sim.
tem de levar à consulta?
Claro que sim. Olha, desde já, a postura do bebé ou a postura da criança. E se pusermos aqui em comparação uma criança que tem uma cabeça redonda, bonitinha, versus uma criança que tem uma cabeça com um achatamento atrás, em cima, de lado, à frente. Portanto, isto tudo já é visivelmente aqui sinais que devem fazer com que os pais levem ou consultem aqui um osteopata infantil. Portanto, o formato, não é? O formato direito versus torto, isto faz sentido nós começarmos a perceber, pá, isto não é normal. Não é normal, seria estar direito, seria ter um formato simétrico, do lado esquerdo, do lado direito. Portanto, tudo o que for assimétrico, não é? Tudo o que não for direito, isto no fundo tem que ser avaliado e tem que ser na maior parte dos casos, depois de ser acompanhado e tratado. Mas depois portanto, esta parte visível, eu diria que é mais fácil se o ecossistema do bebé, profissionais e pais, se estiverem atentos. Mas depois temos aqueles casos em que os bebés choram, 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 têm aqui uma série de outros tipos de sinais, não visuais, mas sim através da sua linguagem, que também pode fazer sentido pensarmos que o bebé pode ter dor. E uma dor física, tal como nós adultos temos, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor de barriga, tudo isto, uma dor de crescimento, não é? Dor nas pernas, tudo isto, no fundo, muitas vezes, o bebé verbaliza através da sua linguagem. Portanto, eu diria tudo o que é choro, tudo o que é aqui algum sinal de irritabilidade, algum sinal de desconforto, pode, na sua base, ter como razão aqui uma dor física, ok? E aí sim a osteopatia pode ajudar bastante, pelo menos a avaliar e perceber como é que estas estruturas estão, se estão alinhadas, se estão muito em compressão, e depois trabalhar se for esse o caso.
Desculpa, Ana, só para fazer aqui uma pergunta, estava aqui a pensar que este acompanhamento e este conhecimento que passamos a ter pode servir para conhecermos melhor os nossos filhos, até para perceber mais e respeitar até mais os desenvolvimentos.
Sim, absolutamente. O nosso corpo, no fundo, e eu gosto muito de perceber, ou de usar aqui exemplos de adultos ou de adolescentes para percebermos o bebé, porque as diferenças, em termos de emoções são muito idênticas, só a forma de verbalizar é que são um bocadinho diferentes. Mas tal como nós percebemos, sei lá, vou dar um exemplo. Estamos em podcast, não é? Vou tentar usar exemplos em que as pessoas consigam imaginar.
Visuais.
Exatamente. Imagina, por exemplo, uma menina mais tímida, não é? Uma menina mais tímida tem uma postura mais de fecho, não é? Uma postura mais de enrolar. Ao invés de uma menina mais confiante, mais com uma autoestima maior, tem uma postura mais de abertura, tem toda uma postura mais ereta, mais vertical. Então, no fundo, o corpo está a espelhar aqui estados emocionais ou personalidades mais cautelosas ou mais aventureiras, não é? Então, quando tu me perguntas, será que esta parte física permite-nos ajudar a compreender um bocadinho melhor, o nosso bebé, a nossa criança? Eu dir-te-ia logo imediatamente que sim, faz muito sentido. Porque se nós começamos a perceber que é uma criança muito apegada à mãe, com uma postura muito feia, que as etapas de desenvolvimento não foram assim logo imediatas, não é? Começou a andar um bocadinho mais tarde. Eu diria que isto, não é, do parte física, está-nos a mostrar também muito a parte emocional, a parte da personalidade da criança. Então isto pode-nos também, a nós pais, percebermos que perfil é que é este meu filho ou esta minha filha e também, de certa forma, irmos dando os estímulos certos, na hora certa e gerindo também melhor este tipo de personalidades, ok? Eu tenho quatro filhos, dois rapazes e duas meninas. E é muito engraçado perceber que cada um tem ali mesmo o seu registro, quase como se tivesse uma personalidade muito individual. E na forma de nós comunicarmos, nós pais, na forma como nós apresentamos o mundo através de estímulos, através da pressão, através de. Isto também, no final de contas, nós também temos que que ter esta visão do tipo de personalidade para também melhor percebermos e conectarmos e criarmos empatia com o nosso filhote. Portanto, e muitas vezes o corpo e estas etapas de desenvolvimento, esta parte física, diz-nos também muito do que é a criança enquanto personalidade e enquanto estado emocional também.
E Gonçalo, para afastarmos um bocadinho aquelas imagens que há pouco referiste, quase de um indireita, não é? Mas isto vai ser agora umas manobras meio estranhas. Como é que poderíamos também ilustrar, digamos assim, o que é a consulta e o acompanhamento que depois é garantido ao longo do tempo à criança?
Então, como eu expliquei inicialmente, há crianças que têm zonas do corpo mais rígidas, do que flexíveis. Então, é exatamente através da avaliação que nós manualmente vamos perceber, como é que estão estas articulações. E assim também para visualmente toda a gente perceber. Imagina que nós dividimos o corpo em três partes: a cabeça, o tronco, braços e tronco, e depois os membros, as pernas e o abdómen, que seria uma terceira parte. Portanto, mais em cima, mais no meio, mais em baixo, não é? Há crianças que têm a cabeça realmente muito achatada, muito em compressão. Então, manualmente, é sobre esta zona do corpo que nós vamos dando aqui técnicas de mobilização, de massagem, para devolver esta elasticidade. Ok? Há crianças que a cabeça está redondinha, está tudo bem, mas que é a zona dos braços e do tórax que está mais rígido. Provavelmente foi uma criança que, dentro da barriga da mãe, não teve tanto espaço para mexer os seus braços, o seu tórax, ok? Então, através das nossas mãos, através dos exercícios, através da mobilidade, o objetivo é devolver estes movimentos à criança, ao bebê, que, algures na sua história de vida, não teve tanta capacidade de movimento. Depois temos a terceira parte do corpo, que é as pernas, o abdómen. Há crianças que realmente tiveram ali tão apertadas dentro da barriga da mãe, numa posição, deram a volta se calhar muito cedo, não conseguiram ali ter tanta mobilidade, porque anatomicamente se calhar não tinham tanto espaço dentro da barriga da mãe, ou não tinham tanto líquido, ou no caso dos gêmeos não tinham mesmo espaço porque ali o T0 estava ocupado por dois ou mais seres. E a verdade é que são as pernas que nós temos ali que trabalhar mais. E trabalhar através dos exercícios, através dos movimentos, através da massagem, tudo aquilo que nós manualmente e logicamente conseguimos fazer. Eu costumo dar muito o exemplo muitos dos exercícios que depois nós sugerimos os pais continuarem em casa. Muitas vezes são tão básicos como aquela ginástica que nós fazíamos na escola, aquele aquecimento articular, em que fazíamos um pouco de movimento no corpo todo. Não foge muito disso, ok? Agora, a nossa sabedoria, a nossa experiência, no fundo, faz a diferença porque vamos perceber que zona do corpo é que realmente este bebé tem mais necessidade de movimento. E para além do nosso trabalho mais técnico, depois também temos aqui a necessidade de pedir aos pais para complementarem em casa com trabalhos. Portanto, eu disse aqui a zona da cabeça, a zona do tórax, a zona das pernas, não é? Há crianças que têm o PEC completo. Há crianças que são tão rígidas, tiveram tão em compressão, que têm realmente que trabalhar da cabeça aos pés. Há outras que têm mais rigidez nas pernas, há outras que têm mais rigidez nos braços. E há outras, como eu disse, que vêm realmente muito, muito rígidas. Portanto, não sei se consegui explicar, mas basicamente.
Perfeitamente. Aliás, o exercício do início das aulas de educação física foi uma imagem boa para, digamos assim, representarmos um bocadinho aquilo que são. Lá está, que são exercícios que não são agressivos. Acima de tudo, é explicar isto. Não estamos a falar de colocar mais pressão sobre a criança, é mesmo para retirar pressão.
É mesmo exatamente o oposto, é fazer cá fora aquilo que o bebé não fez lá dentro. E quando estamos a trabalhar com bebés, mas imagina que chega-nos uma criança com 10 anos, não é? Muitas vezes é a mesma coisa, ok? É fazer cá fora aquilo que a criança ainda não fez lá dentro. Não fez ao longo da sua vida toda, desculpem. E curiosamente, quando chegamos ao adulto, e quando nós começamos a perceber de bebés, depois chegamos ao adulto e percebemos exatamente o mesmo perfil, o mesmo padrão, o mesmo registro. Sei lá, vou dar um exemplo. Um adulto com digestões difíceis. Okay? Um adulto que tem sempre que tomar a sua medicação para as azias, para as gastrites, etc. Se nós andarmos para trás na história, íamos ver um bebé com refluxo, ok? Mas como nunca foi trabalhado aqui, e depois a curiosidade é que ambos têm como padrão comum uma grande rigidez no tórax e nos braços, ambos, tanto o adulto como o bebé. E como ainda ninguém trabalhou ali especificamente aquela mobilidade, daquela zona do corpo, Vamos ter um adulto a ter exatamente os mesmos sintomas do bebé ou da criança, mas dizendo ou dando aqui um nome diferente. Outro exemplo, vou dar mais dois exemplos, só para visualmente perceberem aqui zonas do corpo. Um adulto que não evacua todos os dias, que não faz cocó diariamente, era suposto, para quem acha que não. Quando nós andamos para trás na história, vemos bebés que também não evacuam diariamente. E adivinham lá qual é o denominador comum entre um adulto e uma criança? É a zona da pélvis, a zona das pernas, que são rígidas, têm ali algum desalinhamento, alguma rigidez. Acho que a palavra rigidez é fácil de perceber. E porquê que acontece com uns e com outros? Porque basicamente ainda não foi feito um trabalho específico ali de mobilidade daquela zona do corpo, e daí temos os mesmos sintomas ou as mesmas características que é não evacuar diariamente. Então é preciso trabalhar ali a mobilidade. Ou, por exemplo, vindo aqui mais para a parte de cima do corpo, se temos aqui sei lá, uma zona da cabeça muito achatada, não é? Ou se calhar da cara, para não estarmos a usar sempre a cabeça. Aqui o nariz muito metido para dentro, ou uma testa muito proeminente, ou um olho mais aberto ou mais fechado. Isso vemos nos adultos. Se vocês olharem hoje para a vossa televisão, vão ver se há aqueles apresentadores que vocês acham o máximo. Se nós começamos a analisar, há ali uma série de assimetrias. E andando atrás na história, o que é que nós vemos nos bebés? Exatamente a mesma coisa. Portanto, são zonas do corpo que já vêm desde bebé que foram ali a comprimidas, tiveram ali em pressão, foram apertadas, na minha opinião, quase sempre é dentro da barriga da mãe, e como nunca foram trabalhadas, o que acontece é que a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente e adulto, com as mesmas características, ok? Que depois no adulto vem uma dor de cabeça, vem tensão ocular, vem uma respiração nasal quase inexistente, vem uma cana de nariz ou um nariz torto, que é talvez das cirurgias mais feitas pelos otorrinos, não é? Correção do septo nasal. E quando nós olhamos para trás, vemos exatamente a mesma coisa, mas nos bebés. E foi isso que me apaixonou. Porque eu não comecei a trabalhar com bebés, eu comecei a estudar e a trabalhar com adultos, mas a partir do momento em que entrei no mundo da paternidade, comecei a olhar para a criança de uma outra forma e comecei a perceber: uau, mas espera aí, isto também aqui nos bebés, será que é assim tão possível? E foi aí que realmente eu comecei a perceber, o início da história e porque é que realmente é tão importante esta osteopatia infantil.
E por falar em adultos, é exatamente aí que eu queria perguntar se ainda a osteopatia para adultos, se ainda faz a diferença. Ou seja, alguém começar agora, adulto, se faz ainda a diferença.
Olha, faz muita diferença. Se me perguntares se visualmente um adulto consegue mudar a sua forma só através das mãos, a parte visual e a forma, eu diria-te que não. Mas nas crianças, sim, porque enquanto a criança está a crescer, toda esta face está a mudar, toda a cabeça está a mudar a sua forma, toda a sua coluna, a sua postura está a mudar. Portanto, enquanto estamos em crescimento, a forma nós conseguimos modificar. No adulto, não. Mas conseguimos trabalhar aqui a mobilidade dessas articulações. E havendo mais mobilidade, todo o sistema funcionará de uma melhor forma. E que sistema é esse? O sistema arterial, o sistema venoso, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema muscular ou esquelético, não é? Portanto, a partir do momento em que eu tenho, sei lá, outro exemplo, uma caixa torácica mais flexível. A caixa torácica envolve os pulmões, não é? Eu vou ter uma melhor capacidade ventilatória, vou ter uns pulmões que conseguem fazer melhor a sua função respiratória. Então, nos adultos, o que é que nós vemos muitas vezes? Tóraxes tão rígidos que, no fundo, depois vai desencadear uma série de problemas recorrentes da parte respiratória. E pronto, e portanto, a osteopatia para adultos, sim, claro que sim. Ok? Porque dando movimento e mobilidade a essas articulações, na parte de cima ou na parte de baixo, o que seja, a pessoa vai sentir um grande alívio, menos tensão e consequentemente, uma melhor qualidade de vida e uma melhor sensação de bem-estar.
E Gonçalo, pegando na ideia que há pouco referiste de que, ok, vou pensar nos bebés, veio também um bocadinho com a experiência da parentalidade. No fundo, sentiste que ao viver a experiência da parentalidade, se direcionasse a osteopatia para os bebés, poderíamos trabalhar e evitar e prevenir tantas destas questões que têm impacto na qualidade de vida, como referiste? Foi isso que te moveu?
Acima de tudo, eu trabalhei durante talvez 7 anos, num hospital privado em Lisboa, e trabalhava muito com adolescentes com escoliose. Escoliose é aquela coluna em S, não é? 14 anos, mais ou menos, seria ali a população, 12, 13, 14 anos, eram ali mais ou menos a idade dos adolescentes. Na minha cabeça, questionava muito, mas o que é que aconteceu aqui, não é? O que é que aconteceu neste miúdo para, de repente, esta coluna estar ali tridimensionalmente toda alterada? O que é que aconteceu? E a verdade é que não conseguia ter resposta para esta pergunta. E daí a escoliose até muitas vezes ser chamada idiopática, que é, ou seja, de etiologia desconhecida, portanto não se conhece muito bem a causa. E foi preciso começar a trabalhar com bebés e com minis, não é? Mesmo nestes acabadinhos de nascer, 1 mês, 2 meses, 3 meses, lá, o primeiro ano de vida, para eu perceber muitas vezes que eles já vinham com estas posturas ali em S, desta vida embrionária, chamemos assim, deste início de vida. Isso para mim foi brutal, porque acima de tudo consegui ir percebendo melhor e tendo respostas aqui a estas minhas questões. Não é? Porque o normal não é a coluna estar ali em S, o normal é a coluna estar direita, o normal é uma criança ter flexibilidade, não é? Eu lembro-me quando era miúdo fazia na educação física o teste de flexibilidade e havia uns que tinham imensa flexibilidade e outros tinham pouca elasticidade ou flexibilidade. E porquê é que isto acontece, não é? E foi quando eu comecei a ter esta sorte, este privilégio de ver bebés mais pequeninos. Comecei a perceber e a ter resposta a estas perguntas. E isso, para mim, que sou um curioso, foi espetacular. E esse foi o ponto de partida para querer mais, para querer continuar a estudar e a aprofundar. Hoje em dia, portanto, fazendo aqui uma retrospectiva, aquilo que vemos no adulto, vemos no adolescente. Aquilo que vemos no adolescente, vemos na criança. Aquilo que vemos na criança, vemos no bebé. Aquilo que vemos no bebé, e era aqui que eu queria chegar, hoje em dia o que nós estivermos atentos às ecografias e à história embrionária é aquilo que nós vamos ver também. Portanto, onde é que começa aqui a história física? Começa exatamente na gravidez, começa exatamente no último trimestre, principalmente da gravidez, que é quando o bebé mais precisa de espaço para se movimentar, não é? Mas que muitas vezes a barriga da mãe não tem esta elasticidade, por vários fatores. Às vezes o útero tem mais formações que também não tem tanta elasticidade. Às vezes a mãe passa demasiado, a grávida passa demasiado tempo sentada, portanto está ali tudo mais em compressão. E é exatamente neste último trimestre que nós já começamos a trabalhar, esta mobilidade, do bebé através do corpo físico da mãe. E há aqui uma área muito engraçada e muito interessante, eu não trabalho, mas que já estudei, que é a osteopatia gestacional, que é a osteopatia para grávidas. Quer dizer o quê? Trabalhar ali a mobilidade da pélvis e das costelas e do corpo da mãe, da grávida, para que no fundo esta grávida possa no fundo ir tendo mais espaço na sua barriga, que permita depois o bebé também ele próprio ter mais espaço e andar ali a mexer-se, que é isso que nós queremos. Porque imaginem, um bebé que deu a volta 20 e tal semanas, ficou de cabeça para baixo e já não voltou a sair dessa posição, vocês podem imaginar que o nível de pressão em algumas zonas do corpo pode ser maior em comparação com um bebé que deu a volta às 20 e tal semanas, depois voltou a dar a volta, depois ficou transverso, depois sentou-se, depois voltou a dar a volta de cabeça para baixo. Então, em termos de movimento, é diferente, não é? Ou um bebé que nunca deu a volta, aqueles pélvicos, tiveram sempre ali na mesma posição. Portanto, estes pormenores depois vão fazer toda a diferença com o nosso bebé que temos cá fora. Um bebé que amamenta bem, ou amamenta mal, ou que magoa a mãe, um bebé que é mais adormecido, ou um bebé que é mais ativo, uma criança que gatinha, que anda nos timings certos, ou uma criança que não o faz, ou o faz de forma assimétrica. Portanto, isto tudo depois são consequências do início da história que começa dentro da barriguinha da mãe, principalmente no último trimestre.
E Gonçalo, agora vou só introduzir aqui uma pergunta, baseada na nossa história pessoal. Por exemplo, uma Amélia que chegou a uma determinada altura e deixou de lhe apetecer mamar pela mama, ou seja, era o biberon, era o mais porreiro, mama não dá muito trabalho. Até depois, posteriormente, conversando com outras pessoas, muitos diziam, se calhar isso podia estar relacionado com alguma dor, por exemplo, ao nível do pescoço, ou algum mau jeito, ou algum desconforto. Isto da osteopatia pode ser realmente uma forma de simplificar tantas coisas são uma dor de cabeça para nós pais e que nos levam ao desespero e às lágrimas neste arranque.
Sim, olha, tocando aqui no tema da amamentação, já temos um olhar muito diferente daquilo que tínhamos há alguns anos atrás, não é? Já achamos que não é normal ter dor, antigamente achava-se que era normal. Hoje em dia já vemos outras estruturas que podem estar a condicionar este ganho de peso, ok? Falamos muito do freio, já os pediatras, as especialistas já falam muito do freio e avaliam, os terapeutas da fala, os dentistas também. Só que ainda há outras estruturas que é importante também ter em conta nesta ideia de uma amamentação mais saudável ou com mais desafios. E quando nós começamos a olhar para a amamentação, nós começamos a perceber que 50% do jogo é por parte da mãe. A mãe tem que ter aqui um nível de ocitocina, um nível de. Ocitocina é a hormona do amor, só para toda a gente perceber de uma forma simples. Tem que a mãe estar emocionalmente calma, tem que ter o ecossistema, um ambiente calmo à sua volta, para no fundo também poder esta hormona, esta ocitocina, fazer efeito, e é essa que vai no fundo aqui dar origem à produção de leite. Não é? Este é os 50% da mãe. Os outros 50%. É os 50% do bebê. O bebê até pode ter acesso ali ao leitinho todo, só que se ele não tem capacidade de abrir a boca, isto são articulações, não é? Se ele não tem capacidade de extrair o leite, que é fazer força para tirar o leite lá dentro, portanto, isto também é físico, é mecânico, é trabalho articular. E se ele não tem esta capacidade ou esta possibilidade, depois, obviamente, a amamentação vai ser caótica, ok? E é aqui nestes 50% que o osteopata pode ajudar o bebê, porque muitas vezes vemos a mandíbula, que é, na boca tem a parte de cima, o maxilar, a parte de baixo, a mandíbula. Muitas vezes temos a mandíbula muito puxada para trás, muito lateralizada, temos um pescoço que às vezes é quase inexistente, ok? Temos o crânio todo ali em compressão, e isto vai fazer com que o bebê possa ter aqui dificuldade na amamentação. Ok? Possa ter mais dificuldade em extrair este leite, porque é realmente um trabalho mecânico, é um trabalho muscular, e por isso é que os bebés ficam todos transpirados na nuca, é porque eles estão ali realmente no ginásio a trabalhar, eles têm que fisicamente trabalhar para extrair o leite, por isso é que eles ficam ali todos transpirados. E há bebés que têm tanta rigidez e compressão nestas articulações que simplesmente não são competentes, não são eficazes, e daí quando se apresenta um biberão, o processo funciona. Porquê? Porque é mais fácil, não tenho que fazer força, ok? Mas na base deste problema temos um bebé que fisicamente, esta zona do corpo, não está alinhada, não tem a mobilidade certa, e daí estes músculos não podem trabalhar de uma forma competente. Que com o biberão resolvemos um problema muito importante, que é o bebé ganha peso, o bebé sobrevive, e isso não podemos, esse é o ponto número um. Mas se não trabalharmos este bebé mais à frente, depois vamos ver uma criança com alterações da fala, com uma postura também assimétrica, quando os dentes começarem a nascer com uma série de assimetrias dentárias, que isto é tudo consequência de um crânio que não está assimétrico, de uma boca, de uma mandíbula, dos ossos da face que nunca foram trabalhados. Portanto, a amamentação para mim diz-me logo muito de como é que este bebê está do ponto de vista físico, estrutural, principalmente nesta parte de cima do corpo.
E falando ainda antes do bebê estar entre nós, não é? Estar na barriga da mãe, há alguma preocupação que se deva ter para preparar a chegada do bebê?
Olha, excelente pergunta, André. Ainda bem que tocas, porque se calhar já não iríamos lá tocar, já não iríamos falar nisto. Mas imaginem, por exemplo, o que é que uma grávida pode estar atenta a se o bebé está bem posicionado ou não? Muitas vezes através da dor, ok? Uma grávida que tem uma ciática à direita, por exemplo, o que é que isto significa? Que o bebé está mal posicionado. Deve estar ali de uma forma muito oblíqua, está ali mais sobre o lado direito, e daí está a comprimir estas estruturas à direita, e a grávida tem mais dores. Imagine uma grávida que tem muita dor aqui na parte frente da barriga. Aqui na parte de baixo, nestes ossos da pélvis à frente. Significa que o bebé está muito tchido, está ali de certeza a fazer ali muita pressão. Portanto, aí já vamos quase de certeza ter um bebé aqui com algumas marcas de compressão no seu corpo. Imagina, por exemplo, uma grávida que tem muitos enjoos, porque muitas vezes o bebé está muito subido e está ali a pressionar muito o estômago. Portanto, já é um bebé que, do ponto de vista físico, não em comparação com outros, pode não ter estado ali com tanto espaço de movimento. Portanto, eu diria que a dor é talvez um melhor indicador de como é que este bebé está posicionado ou não, ok? E partindo do princípio que não é normal, partindo do princípio que hoje há profissionais que podem ajudar a resolver estas dores, está bem?
É muito engraçado, nós temos falado com muitas pessoas agora nesta segunda temporada e todos focam este ponto. Não sei se concordas, Ana, que é a dor. A dor é para ser resolvida, não pode haver dor. Ponto final. É, tem sido muito engraçado esta conclusão que vamos tendo ao longo destes episódios que temos gravando. Força, Ana, desculpa interrompido.
Não, não, aliás, eu só ia mesmo complementar um bocadinho este raciocínio do Gonçalo, e no fundo, nesses casos, há exercícios, como há pouco referiste, que podemos ir fazendo para garantir este espaço e também o conforto à mãe, ou seja, é um win-win para as duas partes.
Sim, obviamente que há casos muito complexos, há gravidez de risco, há uma série de outros casos muito particulares, não é, que impedem o movimento, mas a verdade é que se está tudo a ir num sentido normal, no sentido correto, o exercício e a mobilidade da grávida é mesmo muito importante, porque sempre que uma grávida se mexe, o bebé lá dentro também se está a mexer e isso é positivo. Tá bem? Isso é muito positivo. Ao invés, e permitem-me aquelas grávidas que se calhar vão ouvir isto, aquelas grávidas que trabalham até ao fim, até ao último dia, sempre sentadas, sempre, isso não é assim tão interessante para o bebé, ok? Tinha que dizer isto porque é realmente importante. É importante. É importante o movimento. Hoje em dia há profissionais de movimento extraordinários, especializados nas grávidas. Não vou aqui especificar porque há muitos, digo, especialistas do movimento, porque há realmente muito bons profissionais nesta área, e que o movimento é mesmo muito importante, sim, sem dúvida. Também não passar muito tempo ali na mesma posição também.
É usar este podcast para ir andar e ouvir.
Por exemplo,
Partilhar aqui uma grávida de confinamento. Era o final do dia, era uma caminhada para tentar contrariar o que era o resto do período, digamos assim, de estar acordada. É muito sentada, sem dúvida.
E
Gonçalo.
esse pormenor é muito importante porque neste pós-pandemia nós tivemos muito mais bebés, ou então era eu que não estava tão atento, mas eu acho mesmo que é o fator social que causou isto. Nós tivemos muito mais bebés com refluxo, muito mais bebés com compressão, com fenómenos de compressão, assim, com marcas mesmo de aperto. E eu acredito muito que a causa disto vem de um lifestyle, de um estilo de vida em pandemia mais passivo, mais parado, menos ativo.
E Gonçalo, eu vou de alguma forma fazer aqui uma última pergunta que acho que resume um bocadinho aquilo que foi a nossa conversa. Cada vez mais trabalhar o bebé, trabalhar até a grávida, envolve sem dúvida um olhar multidisciplinar, ou seja, é por essa diversidade que podemos tirar tantos truques, passo a palavra, para lidar melhor com o bebé e com os desafios que tanto gravidez como o bebê depois, especialmente nos primeiros tempos, trazem para a nossa vida.
Sem dúvida alguma, porque isto é uma mensagem que eu partilho muito nas minhas redes sociais. Aproveito para fazer aqui também um convite. Quem não me segue, Goncalo Santos, underscore osteo infantil, no Instagram, no Facebook. Mas isto é uma mensagem que para mim é muito claro, que é quando nós temos um problema, uma dor, algo que não está bem, e isto é válido mais uma vez, tanto para adultos como para crianças, para bebés. Normalmente há aqui três pilares, três pontos aqui de um triângulo, como eu gosto de ver, ou de um tripé, são essenciais, que é a parte física, a parte emocional e a parte metabólica. A parte física é o corpo tem movimento ou não, e o movimento é essencial para nós termos saúde. A parte emocional é os nossos pensamentos, aquilo que vai dentro da nossa cabeça, a nossa felicidade versus a nossa infelicidade. E a terceira, a parte metabólica, que é muito relacionada com aquilo que nós comemos, aquilo que é o nosso metabolismo. Se estes três pontos estiverem em equilíbrio, normalmente nós temos um bebé saudável, uma criança saudável, um adulto saudável. Quando algum destes pontos não está equilibrado, vai dar asneira, vai dar treta, vai dar doença, vai dar alguma história, ok? O que é que o osteopata pode fazer? A parte física, ok? A parte física, ponto. Eu posso ir ao melhor osteopata do mundo, mas se o problema for uma questão metabólica, for uma questão de bactérias no intestino, for uma questão de nutrição, não vamos resolver o problema, não é? Ao invés também, eu posso ter um bebé com cólicas, já lhe dei a medicação toda e continua com cólicas, porque se calhar a origem dessas cólicas não é metabólica, não é química, não se resolve com a bioquímica, resolve se calhar com uma boa massagem, com os bons movimentos, a parte física, não é? E depois temos todo o contexto emocional e social, que há muitos profissionais excelentes nesta área, e isto para terminar e para responder à questão, claro que nós temos que ter uma equipa multidisciplinar para trabalhar cada uma destas áreas, se calhar daqui a um ano ou dois estou a falar de uma quarta, de uma quinta área, mas ao dia de hoje, para mim está muito claro que pelo menos estas três áreas têm que estar mesmo, têm que trabalhar em conjunto, ok? E a multidisciplinaridade faz parte do jogo, faz parte do processo, porque cada um é especialista na sua área. E dentro da parte física, aos osteopatas, à dentária, ao terapeuta da fala, ao fisioterapeuta, ao psicomotricionista, ao professor de educação física ou de aulas de grupo. Portanto, dentro só da parte física, há várias especialidades para trabalhar em conjunto, não é? Tal como há depois na parte metabólica, tal como há na parte emocional. Agora, pensar que somos os supers e que só uma pessoa é que vai fazer milagres. Não vai acontecer, pelo menos na minha forma de ver o mundo. Portanto, sim, a equipa multidisciplinar tem que fazer parte do jogo, tem que fazer parte das famílias, tem que fazer parte do ecossistema do bebé e do adolescente e do adulto também.
Gonçalo, obrigada. Acho que
Muito
foi
obrigado.
uma conclusão, daquelas que faz um belo ponto final para esta conversa e que também a nós, eu pelo menos falo por mim, acho que o André certamente vai corroborar, aprendemos muito,
Muito.
até para olhar para nós próprios, para a nossa vida, para o caminho que fizemos até aqui e para o caminho que queremos fazer no futuro. Muito obrigada, Gonçalo.
Obrigado, Ana. Obrigado, André. Muitos parabéns pelo vosso projeto e continuem, porque vocês são aqui um veículo para também mais profissionais, mais pessoas com conteúdo, terem um pouco de voz e terem aqui também e chegarem a outras pessoas. Portanto, parabéns e tenho muito respeito pelo vosso projeto e admiração também. E obrigado também pelo vosso convite.
Obrigado, nós.
Obrigada, obrigada.
Continuem, continuem, que é importante, é muito importante.
Obrigado, Gonçalo. Incrível como há tanto impacto da infância na vida adulta. Incrível como uma prevenção pode fazer tanta diferença. Incrível como uma só criança pode ser olhada de tantas perspectivas na construção do seu bem-estar. E ainda incrível como há abordagens tão fáceis de entender e que, no que passa despercebido, podem encontrar respostas.
Respostas que muitas vezes podem até ser explicação para questões que, identificadas pelos pais, nem sempre parecem perceptíveis ou que acabamos por, lá está, desvalorizar, por sentirmos que podemos estar a ser paranoicos.
Foi tão bom conversar com o Gonçalo, foi mesmo. E é sempre tão bom aprender enquanto se conversa. Aliás, se quiserem recuperar ensinamentos partilhados, não só pelo Gonçalo Santos, mas também por outros convidados que já passaram por aqui, já sabem, está tudo nas plataformas habituais.
Nós vamos aproveitando para fazer a revisão da matéria e cá vamos andando, de conversa em conversa, e cada vez mais convictos de que haverá sempre algo mais a aprender. Afinal de contas, é por isso mesmo que somos pais à experiência.